Bom dia. Nós estamos na página 27, Perek Shevi'i, Alachá Gimel, do Rambam, Alachot Deot. Amru Chachamim, Shalosh Averot Nifraim Mina Adam Ba'olam Azeh, Ve'en Lo Chelek La'olam Abba. Três pecados a pessoa é cobrada neste mundo, e ele não tem Chelek La'olam Abba. Nós vamos esclarecer que todas as vezes que nós falamos que não tem Helek L'Olam Abba, é quando a pessoa não fez tshuva. En davar omed bifnei tshuva. A partir do momento que a pessoa fez tshuva, nós não podemos considerar que ele não tem Olam Abba. Só que nós sabemos que no Olam Abba existem vários níveis. Certeza que para a pessoa estar no Olam Abba com o Rashi, com o Rambam, ou com Avraham Avinu, ou com Moshe Rabenu, o nível dessa pessoa deve ser um nível grande. Da mesma forma que quando uma pessoa viaja num navio, num cruzeiro, e no cruzeiro tem também várias classes, no Olam Abba também tem várias classes. Isso depende do empenho, do esforço da pessoa aqui ba Olam Azeh. Então, quando o Rambam diz que existem três pecados que a pessoa é cobrada neste mundo: idolatria, Gilui Arayot, todas as coisas que a Torá proibiu ligadas com a sexualidade, Shifchut Damim, assassinato, e Lashonara, Keneged Kulam. O Rambam diz agora, Lashonara é equivalente em relação a esses três pecados. Vamos esclarecer isso um pouco melhor. Avodah Zará é um pecado que a pessoa faz diretamente contra Hashem. Porque Hashem disse, Anohi Hashem Elokecha Sherotzeticha Meretz Mitzrayim, eu sou Hashem que te tirou do Egito. Segundo mandamento que nós ouvimos diretamente de Hashem, Lo yelecha Elohim Aherim Alpanai, não terás outro Deus perante mim. Quando a pessoa comete o pecado de Avodah Zará, é um pecado diretamente contra Hashem. Agora, o segundo, que é um dos três pecados mais graves da Torá, chamado Gilui Arayot. Eu sempre explico isso, que são as proibições ligadas com a sexualidade que a Torá proibiu. A esposa de uma outra pessoa, alguém dos parentes que Halila, a pessoa se envolveu com ele, e ele é proibido casar-se com ele. O Rav Shimshon Rafael Hirsch tem um livro chamado Horev. Horev é em nome do Har Horev. Har Sinai, o sinônimo dele é Horev. Ele explica que Gilui Arayot é contra a própria pessoa. Por quê? A pessoa imagina que ele está tendo algum proveito, mas esse proveito é uma coisa que danifica a própria pessoa. A partir do momento que Hashem disse que isto é proibido, isso não é proveito. Isto é deteriorar a própria pessoa. Então, Rav Shimshon Rafael Hirsch diz que Gilui Arayot é o pecado que a pessoa comete contra si mesmo. Shefichut Damim é o pecado que a pessoa comete em relação ao próximo. Já disse para vocês algumas vezes aqui, mas vale a pena a gente repetir. O sexto mandamento da Torá é Lo Tirtzah. Nós acabamos de ler Shabbat Parashat Vayet Hanan, de novo os dez mandamentos. Os dez mandamentos são divididos em duas tábuas. Hashem podia escrever os dez mandamentos numa única tábua, de 1 a 10. Porque Hashem dividiu eles em uma tábua e uma segunda tábua. Porque, primeiro, a primeira tábua são mitzvot ben Adam lamakom. Mitzvot entre nós e Hashem. Vocês vão me perguntar, mas Kabedet Avicha Vetimecha, que é o quinto da primeira coluna, é entre nós e os nossos pais, que são, na verdade, a mitzvah de Kibud Avaem, ela faz o elo entre as mitzvot, entre nós e Hashem, e entre nós e o próximo. Porque se os nossos pais não tivessem nos trazido ao mundo, nós não teríamos condições de cumprir Torah e mitzvot. Eu citei no último Shabbat, na Sihá, depois de Sudash Nishit, em nome de um livro chamado Noam HaMitzvot. Esse livro foi escrito por um Rav chamado Rav Naftali Herz, Zecher Tzadik Livracha. Na introdução desse livro, há uma coisa muito interessante. O Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, que era Rosh Kol Bnei Agolah, o Rosh Yeshivá de todos os Rashi Yeshivot em Eretz HaKodesh, ele disse que quando ele era menino e estudava na Yeshivá Ktana de Ponovich, na Europa ainda, o Rav Naftali Hertz, esse autor desse livro, Noam HaMitzvot, ele dava sempre um shiur entre Minchá e Arvit. E as palavras dele eram tão efervescentes que entravam e penetravam no íntimo da pessoa e que a fisionomia desse Rav estava gravada ainda na frente do Rav Shach, também em Irat Shamaim tinha esse homem. E ele escreve na Mitzvah Lamed Gimel, que é a Mitzvah de Kibud Avaem, que a maior gratidão que a pessoa tem que ter para os seus pais é o fato que seus pais lhe trouxeram a este mundo, e assim ele pode cumprir Torah e Mitzvot, e pode ter Olam Haba. Porque enquanto a pessoa não passar nesse mundo, não tem como ele ir passar para o Olam Haba. Me permitam uma observação, um parênteses. Agmará em Masechet Sotá no Daf Yud Alef nos diz que Miriam, a filha de Amram e de Yochevet, irmã de Moshe e Aharon, mais velha do que os dois, quando o Paró decretou que toda criança do sexo masculino que viesse a nascer devia ser jogada no rei, Amram, o pai de Moshe e Aharon, se separou da sua esposa. Ele diz, olha, que adianta a gente ter filhos e os filhos vão ser jogados no rio. Miriam, que na época tinha 6 anos, disse para o pai que seu decreto ele é pior do que Paró. Paró decretou sobre os meninos, e você está decretando sobre os meninos e as meninas. Está escrito em Parashat Shemot que voltou Amram e de novo casou-se com a sua esposa Yocheved. E o Rashi, em Masechet Sotah, diz que uma das coisas que Miriam disse para o pai, que mesmo que as crianças viessem a nascer e fossem jogadas no rio, pelo menos elas vão ter Olam Haba. Quer dizer que sem passar por este mundo, não existe possibilidades da pessoa chegar até o Olam Haba. Olha, uma menina de 6 anos, era Miriam Anevia, a gente vai ter 600 ou 6 mil anos e não vamos chegar no calcanhar de Miriam Hanevia. E o que a Torá nos conta? Que voltou a casar Amram com sua esposa. E ele era, na época, a pessoa mais importante. Todos tinham feito a mesma coisa, tinham se separado de suas esposas, e todo mundo voltou a casar com suas esposas. Vamos voltar. O quinto mandamento é Kibud Avaem. Ele é um mandamento que faz o elo entre as mitzvot, entre nós e Hashem, da primeira tábua, e as mitzvot entre nós e o próximo. Por quê? Porque se os nossos pais não tivessem nos trazido ao mundo, nós não teríamos condições de cumprir mitzvot e não teríamos Olam Haba. Mas, como a gente estava falando sobre Shfichut Damim, o terceiro pecado dos 3 mais graves na Torá, o sexto mandamento é Lo Tirtzah, é não matarás. É o sexto mandamento, tem 6 letras, e Hashem criou Adam Arishon no 6º dia da criação. Quem fala isso é o Rabbi Yaakov Baal HaTurim, o pai do Rabbeinu Ashe, o filho do Rosh. Repito, é o 6º mandamento, tem 6 letras, Lamed Aleph Lo, Tirtzah tem 4 letras, são 6 letras, e o Adam, Hashem criou o homem no 6º dia da criação. E qual é o paralelo do Lo Tirtzah? Anochi Hashem Elokecha, Shelotzeticha Meretz Mitzrayim. Que significa que se eu atingir um homem, Kivyachol, como se fosse, eu estivesse atingindo o próprio Ribono Shel Olam. Por quê? Porque o homem foi criado Betzelem Elokim, com a imagem espiritual de Hashem. Agora, o que nós estudamos aqui no Rambam é que Lashon Hara Keneged Kulam. É verdade que Avodah Zarah, Gilui Arayot e Shfichut Damim são extremamente graves, mas se a gente colocar na balança os 3, e no outro prato da balança Lashon Hara acaba sendo mais grave do que os 3. E é verdade que todo mundo pode questionar e perguntar ¿Por qué que la sonará es más grave? ¿Es peor falar la sonará do que matar una persona? Existen varias explicaciones para eso. Y nos vamos a optar por una explicación de un dos grandes rishonim, llamado Rabbeinu Yonah Girondi, en su libro Sharei Tshuva. Rabbeinu Yonah Girondi dice que un pecado, por menor que él sea, si él es repetido varias veces, él se torna un pecado grave. Infelizmente, una persona que está habituada a falar la sonará es un vicio, es una doença, ¿cierto? Es un apéndice. Y esto comienza a corroer a persona. Y la persona no consegue parar. La persona fala una vez, fala una segunda vez, tercera vez, cuarta vez. Ahora, si você for colocar na balança, si ele falou una vez la sonará, certeza que no es tan grave como idolatría, como assassinato, como Gilui Arayot. Mas se a pessoa vai falando, acumula. E a partir do momento que acumula, ele se torna mais grave do que Shalosh Averot.
Se a pessoa é a mesma, repete a mesma coisa, ou se ele fala para uma pessoa, outra vai repetindo,
não.
A pessoa vai espalhando.
Nós estamos falando...
Na pessoa mesmo.
Sim. Dona Lídia, nós teríamos que aqui definir os vários níveis de Lashon Hará. Se tira Lashon Hará que a pessoa falou para alguém, mas se ele continua falando para outras pessoas, isso é mais grave ainda. Mas nós estamos falando de uma pessoa que os nossos Raim chamam ela de Baal HaLashon Hará. O que é Baal HaLashon Hará? A essência dele é um sujeito fofoqueiro. A essência dele é um sujeito que fala Lashon Hará. Isto é extremamente grave e é, inclusive, pior do que três Averot. Por quê? Porque ele se habituou a isso. Voltamos a repetir. Em Davar Omed Bifnei Atshuva. Atshuva, ela tem condições de poupar a pessoa do pior. Só que o próprio Rabbeinu Yonah nos diz, Rabot Madregot Natshuva. Atshuva tem vários níveis. E é necessário que a pessoa, e ele dá uma explicação muito interessante. Ele diz que igual a uma roupa branca, sim, vamos supor que tivesse aqui um café e tivesse derramado na minha camisa, certo? E em vez de ser uma camisa branca, ela vai ser uma camisa com uma mancha, certo? O que eu ia fazer agora no meio do shiur? Eu não sei. Mas tudo bem. E aí a pessoa quer lavar essa camisa. Esqueçam da máquina de lavar. Vamos supor que nós vamos pegar a camisa e vamos lavar. Se eu pôr ela na água um pouco, pode ser que a mancha vai sair parcialmente. Se eu colocar Omo, ou se eu colocar Ariel, sim, vai limpar um pouco melhor. E se eu esfregar, melhor ainda, certo? E se eu colocar algum produto que tira mancha, qual o nome do produto? Como? Esse eu não sabia. Então, é certeza que a camisa vai ficar branca. Diz o Rabbeinu Yonah, assim também é a tshuva. Existe uma tshuva, todo pecado causa uma mancha. Só que a mancha não é visível. Na roupa todo mundo se assusta, sim? Ah, tá manchou de café. Não é tão grave como manchar a Neshama. O pecado mancha a Neshama. Não pode sair com roupa manchada. Também concordo. Mas é muito pior, pessoa perfumada, a gente cheira o perfume dele até a esquina. Mas isso é o corpo está perfumado. Será que a Neshama está perfumada? Será que a Neshama está limpa? Nossa preocupação é que a Neshama esteja limpa e também o corpo esteja limpo. Por quê? Porque o corpo, ele é o recipiente da Neshama. Por isso que ele tem que estar também limpo. Agora, a tshuva, diz o Rabbeinu Yonah, rabot madrigot la tshuva. Tem vários níveis de tshuva. É como pegar uma roupa, o exemplo que ele traz, e lava ela parcialmente, saiu parte da mancha. Lava ela um pouco mais, sai mais um pouco da mancha. Quando você colocar um produto que tira a mancha, você conseguiu. Assim também. Não dá para a gente estudar isso agora, mas as senhoras sabem que nós estudamos com os homens o livro Sharei Tshuva de ponta a ponta. E tem tudo isso gravado. E nós entendemos que nenhum homem, nenhuma mulher pode passar por este mundo sem ter estudado este livro do Rabbeinu Yonah chamado Sharei Tshuva. porque é um livro extremamente básico, um livro extremamente fundamental para a gente poder entender todos os conceitos da Torá que são acumulados dentro de quatro divisões que o Rabino Yonah nos diz. Então, voltando agora para Ve'amru Chachamim, Kora mesaper belashonara, kilu kofer ba'ikar. Todo este que fala lashonara, como se ele descresce do ribono shel olam. Por quê? Asher shene'emar, asher ameru lilshonenu, David HaMelech escreve no Tehilim sobre a pessoa que fala lashonara, que o sujeito que fala lashonara, ele diz para ele mesmo, nagbir sefatenu itanu, nós queremos falar o que nós queremos. Mi Adon Lanu. Quem é o dono da minha boca? Ah, Hashem ordenou que eu colocasse tefilim na mão esquerda. Eu aceito. Hashem ordenou que eu colocasse tefilim na cabeça. Eu aceito. Hashem ordenou que eu cumprisse Shabbat. Eu aceito. Hashem ordenou que eu comesse kasher. Aceito. Hashem ordenou que eu cumprisse Tarat HaMishpacha, pureza do lar. Aceito. Uma coisa eu não aceito. Na minha boca, ninguém manda. Mando eu. E isto, chama-se, David HaMelech foi quem nos ensinou isso, chama-se Kofer Ba'ikar. Ele está dizendo como se Hashem não tivesse sobre minha boca nenhum poder. Eu aceito o poder de Hashem em tudo que é meu. Eu respiro todos os dias. Quem que me dá essa respiração? Quem me dá esse oxigênio para eu poder sorrir? Hashem, eu concordo. Mas ao ponto que Hashem precise me falar, o que falar, o que não falar, isso eu não concordo. Diz David HaMelech, Asher Ameru Lilshonenu, Nagbir Sefatenu. Nós queremos falar o que nós queremos. Mi Adon Lanu, quem manda na nossa boca? E o interessante, que Agmará e Masechet Arachim, onde Agmará tem algumas páginas onde a Gemara define exatamente a gravidade do Lashon Hará e os detalhes ligados com o Lashon Hará. A Gemara nos diz que para vários orifícios do nosso corpo, a Kadosh Baruch Hu colocou uma única proteção. Por exemplo, os olhos, só as pálpebras. Para os ouvidos, nós temos isso, que quando alguém fala Lashon Hará, a gente dobra isso e enfia dentro do orelho para ninguém falar, para a gente não ouvir. Se prestarem atenção, todos os orifícios do ser humano, eles têm uma única proteção. A boca tem duas proteções. Uma de osso, que são os dentes, e uma de pele, que é a boca. Por quê? Por que Hashem fez isso? A gente carrega o corpo todo dia com a gente. E a gente não sabe nem sequer o que acontece com o nosso corpo. Eu não estou agora pedindo para vocês estudarem anatomia e saberem onde fica exatamente os rins, onde fica a pâncreas, onde fica o fígado, onde fica o pulmão. Não é isso que eu estou querendo. Mas pelo menos o que a gente vê, por que que a boca tem lábios e tem também dentes? Vocês vão responder, os dentes são para mastigar, os lábios é para não sei o quê. Mas não é bem assim. Se Hashem colocou para a língua duas proteções, é sinal que Hashem quer mostrar para nós o quanto é grave o Lashon Hará. Ve'od amru chachamim, ainda disseram os nossos sábios, Shlosha Lashon Hará horeget. O Lashon Hará pode matar, pode causar, Halila, a morte de três pessoas. Ha'omro, a pessoa que falou Lashon Hará, eu vou primeiro traduzir e vou explicar. Ve'amekabelo, este que acreditou no Lashon Hará, vezeshe omer alav, e este que falaram sobre ele. O que falou, de repente, vai vir o sujeito que falaram dele, e vai dizer, ouvi falar que você falou de mim Lashon Hará. Ele já vem todo nervoso, todo aflito, com sangue quente, como se fala, e começa a gritar, o outro começa a gritar, um levanta a mão, outro levanta a mão, e Chas v'Shalom me odeia o que pode acontecer. E de repente, o sujeito que ouviu o Lashon Hará e acreditou no Lashon Hará, de repente vai vir o sujeito que falaram sobre ele e diz, como você acreditou? Você não me conhece? Você me conhece há 20 anos. Você acha que esse sujeito que falou de mim, falou, eu te conheço há 20 anos, mas agora eu estou vendo que você é outra pessoa. Ah, você está vendo que eu sou outra pessoa? Então vamos agora tirar a satisfação um do outro, e quem sabe o que, que isso pode causar. Agora, ouçam como o Rambam termina. Ve'amekabelo yoter min ha'omro. Esse que acredita no Lashon Hará é pior do que esse que falou Lashon Hará. Quer dizer, e aqui eu preciso da vossa atenção por alguns instantes. Alguém veio e me disse que Reuven fez tal coisa. A minha reação é: não acredito. Porque eu não vi, não tem testemunhas. Ele é o único. Ele é um. Um não é testemunho na Torá. Existem exceções raras que uma pessoa sim é testemunha. Vocês querem que eu explique?
Sim.
Interessa?
Sim.
Não vão ficar um pouco assustadas? Não. Sihas Veshalom, o marido de uma determinada mulher desapareceu. Essa mulher como é chamada? Na nossa linguagem. Antes de ser Aguna. Não, o que, que ela é? Ela casou. Ela é Eshet Ish. Ela é Eshet Ish. Eshet Ish significa uma mulher de um determinado homem em que ela é unicamente esposa dele. Isso é uma das coisas mais graves na Torá. Um homem que não respeita fulana, que é esposa de fulano, ele casou com ela. Ele falou para ela, debaixo da chupá, quantos testemunhas tinha?
Dois.
Ele falou para ela, Harei at mekudeshetli, você é exclusiva minha. Harei at mekudeshetli, betabatsu, com esta aliança, estou mostrando esse dedo, porque primeiramente se coloca nesse dedo, kedat Moshe ve Israel, como a lei de Israel e Moshe. Dat Moshe ve Israel. Esta mulher, ela é uma mulher exclusiva e santificada para este homem. Se ela pecar, sem entrar em detalhes, ela se torna proibida para o seu marido e para este que ela pecou com ele. Se amanhã o marido dela decidir, não importa agora se ele soube ou não soube, se tem que contar para ele, não vamos entrar em todos esses detalhes, tá? Esses detalhes são muito sérios na Halakha e não é aqui nessa conjuntura que nós vamos tratar. Se o marido decidir se separar dela, este outro, posso chamar ele de cretino?
Pode.
Sim, é pouco ainda, certo? Ele também não vai poder mais casar com ela. Por quê? Porque ele proibiu ela sobre o marido. Certo? Agora, o que, que acontece se Chas Veshalom, o marido sumiu, e aí sim, chama-se a esposa Lo Aleno Aguna. Isto aconteceu, infelizmente, nas guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, teve muitos casos assim. Mas tem halachot, a Torá tem leis para tudo isto. Tem um siman no Shulchan Aruch, Eben Ezer, siman Yud Zayin, talvez seja o siman mais difícil do Shulchan Aruch. O que, que acontece com esta mulher? Na época da Segunda Guerra Mundial, viviam dois homens muito importantes, Rav Yitzchak Weiss e o Rav Yaakov Braish, que era Rav na Suíça. O Rav Yitzchak Weiss era Rav em Manchester, e depois se tornou-se o Rav da Eidah Haredit em Yerushalayim. Dois homens de um porte muito grande. Eles foram os dois homens que mais trataram na época da Segunda Guerra Mundial sobre os problemas de Aguna. Se vem um homem, ou até uma mulher, e diz, eu vi o marido dela morto, é um testemunha, é suficiente. Esse é um dos raros casos em que os nossos Hachamim permitiram um único testemunho. Que o que guia a nossa vida, o regimento que guia a nossa vida, como chama?
Torá.
Os detalhes da Torá estão aonde? No Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch escreve que não é permitido um homem ter qualquer tipo de aproximação, por mesmo que essa aproximação não seja com ou segundo as intenções, a qualquer mulher que não seja a mãe dele ou a avó dele. Lógico que é a esposa, sim? A esposa, esquecemos da esposa. A esposa, que é óbvio, sim? A mãe e a avó, seja paterna ou materna. Agora, existem parentes que o Shulchan Aruch diz que a pessoa não tem nenhum interesse por elas. Porque a natureza da pessoa é não ter interesse por elas. É sua irmã, e etc. Agora, todos esses parentes, mesmo que eu não tenha por eles nenhum tipo de interesse, porque eles são familiares, certo? O Shulchan Aruch traz em nome do Rambam que é proibido beijar essas pessoas. E diz o Rambam que é uma atitude tola e imbecil. Assim diz o Rambam.
Tola, imbecil, beijar a irmã?
Sim. Assim o Rambam entende. Se a senhora não concorda, é outra história. Oh. Mas o Rambam assim escreve. Então, a senhora perguntou, o meu irmão vai casar? Sim. Então, a halakha é que não. Agora, existem situações que as pessoas não sabem disso. Vem o meu irmão e avança em cima de mim, eu posso ser passiva e tudo bem. Eu estou querendo mostrar para vocês que mesmo os parentes mais próximos, que a gente não tem relação a eles, nenhum tipo de yetzerará, mesmo assim, é proibido.
E a partir de que idade, meus irmãos, você já tem que evitar?
Precisa evitar hoje nos nossos dias o quanto mais cedo possível. Eu estou lhe dizendo isso por experiência. Sim? Sim, lógico, lógico, que sim. Pois não,
Ana? Eu posso perguntar, olha, o trabalho que precisa ser homem para uma mulher, esse é o que é permitido?
Isso é uma questão de trabalho. Eles estão trocando ideias do trabalho, etc. Mas precisa sempre manter uma certa distância, que os nossos contatos são unicamente nosso trabalho. Porque, na verdade, você sabe como as coisas escorregam, sim? É como se fosse uma escada rolante, certo? Que a pessoa vai, pouco a pouco, escorregando. E a pessoa tem que estar sempre freando para que ele não escorregue. Parágrafo Dalet.
E almoço de trabalho, pode?
Como?
Sim, almoço de trabalho.
São perguntas que dependem de cada situação e situação. Tem vezes que a pessoa inventa um almoço que não precisava, certo? Tem vezes que o almoço ele é indispensável, certo? Então, é difícil. A pessoa tem que ter uma balança para que ele saiba exatamente avaliar aonde sim é indispensável e etc. E etc. Vamos agora passar para o parágrafo Dalet. Depois que o Rambam escreveu que o Lashon Hará é grave mais do que Avodah Zará, Gilui Arayot e Sfichut Damim, ele completa dizendo: existem certas coisas que não são propriamente o Lashon Hará, mas sim são uma poeira do Lashon Hará. Ele vai explicar. Avak é poeira. Rabre. Veyesh devarim shehem avak Lashon Hará. Malesia. Anama. Ketzad. Mi omar li ploni shiyek כמות שהוא עתה. מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא עתה? או שיאמר, שתקו מפלוני. איני רוצה להודיע מה אירע ומה היה. כמובן ראובן, היופל הוא פלאי. לא פלאי, כמו כזה? אה? לא פלאי נעדה. מה איסו שמעשי אבק לשון הרע. כמו, אהו לא פלאי, אהו סודיסי. אל לשון הרע. é avak lashon hara. É uma poeira. Como vocês falaram que fala poeira em árabe? Ou, por exemplo, você viu Reuven ultimamente? Eu falei alguma coisa? Isso chama-se avak lashon hara.
Como é a chuvat lashon
hara?
O quê?
Teshuvah sobre lashon hara. Primeiro, nós vamos repetir a terceira vez neste shiur. She'en davar omed bifnei ha-tshuva. Tshuva é uma coisa que nós, Hashem sempre nos dá essa possibilidade. Tov ve'yashar Hashem, Hashem é bom e correto, al ken yoreh hata'im badarech. E Hashem mostra para os pecadores o caminho. Hashem não quer, a gente fala isso na Ne'ilah, que Hashem não quer que o Rasha venha morrer. Que imbechuvou vehaya. Hashem quer que ele faça tshuva e volte. Mas a sua pergunta é uma pergunta que a tshuva dela existe, mas ela é difícil. Por quê? Porque se eu falei lashon hara de Reuven, agora eu tenho que ir pedir perdão para ele. E ele vai me perguntar: por que você está vindo me pedir perdão? Eu vou ter cara de falar para ele que eu falei de você, lashon hara? E muitas vezes, o lashon hara, ele é de um público. Eu disse, tal público é não sei o quê. Bom, onde eu vou achar todos eles? Como eu vou saber sobre quem estava para poder pedir desculpa? Por isso, eu disse na noite de Tisha B'Av, eu não sei se a senhora sabe, toda noite de Tisha B'Av, depois da Tfilá, nós temos uma sikhá especial sobre as coisas ligadas com a destruição do Beit HaMikdash, os motivos que levaram à destruição do Beit HaMikdash e etc. Eu trouxe em nome do Chacham Shalom, Shem Yarech Et Yamav, o Rosh Yeshiva, Yeshivat Porat Yosef, que fica na frente do Kotel, um grande homem, que é muito mais fácil a gente pedir perdão para Hashem do que pedir perdão para as pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado e nós não acabarmos se envolvendo com problemas com as pessoas, porque as mentalidades são diferentes. Tem uns que perdoam rápido, tem outros que demoram para perdoar. Tem uns que guardam rancor, outros guardam menos rancor, outros não guardam rancor. Falando nisso, é muito importante de que a gente trabalhe o nosso íntimo de sermos pessoas que têm qualidade, que não tenha inveja, que não tenha rancor, que não guarde mágoa, que Khalila não tenha ódio. Tudo isso é muito importante. Isso precisa ensinar as crianças desde pequenas a terem esses modos, esses costumes, porque quando a pessoa depois ele amadurece e se torna um adulto, se torna muito mais difícil ele mudar. Não existe isso que não pode mudar. Tem condições de mudar, todo mundo tem condições de mudar. Eu sou testemunho de mudanças de várias pessoas, inclusive sou testemunho de mim mesmo, de quanto a pessoa tem condições de mudar a sua essência. Não existe isso que não tem como não mudar. Não acreditem em quem fala para vocês que eu não vou mudar, eu não consigo. Não existe isso. Se a pessoa trabalhar, a pessoa acaba mudando. Existe tshuva para o lashon hara, mas é uma tshuva que, conforme a gente constatou agora, é uma tshuva difícil. A pessoa tem que colocar a cara para bater, como se fala em português, claro, enfrentar o outro e dizer: olha, falei de você lashon hara, eu peço de você perdão.